Na minha última pregação aqui à noite, comentei que os israelitas que não expulsaram totalmente os cananeus da terra, onde terra prometida, onde eles iam se apossar, desobedeceram a Deus, que ordenou que assim eles o fizessem, mas eles não, por motivos que nós examinamos, não fizeram. Tiveram grande prejuízo com isso, irritaram a Deus e se misturaram com os povos idólatras que lá estavam e terminaram no exílio, alguns séculos depois. Fizemos então a comparação com o crente que crucificou a carne na sua conversão e dali em diante ele teve de combater duramente as tentações para que a carne não tenha mais efeito na sua vida, como se estivesse de fato morta. Deve considerar então o velho homem morto, crucificado para o mundo. E se o crente não considera a carne morta, de fato, ele vai dar ouvidos a ela e terminará com a vida espiritual prejudicada, para não dizer fracassada. Até comentei na época que defunto não fala. Então, se a sua carne, você a fez um defunto, ela não deve ter mais voz para lhe atrair, porque é defunto, não fala. Comentamos tudo isto. Terminamos com a pergunta, depois de considerarmos, então, que o crente consegue obter vitórias na guerra da carne contra o Espírito. Ao conseguir isto, ele está sendo coerente com o que prometeu a Deus e vivendo como se a carne tivesse, de fato, morta. Aí terminamos com a pergunta. Mas será que o crente tem condições mesmo, de fato, para valer, condições de viver derrotando as suas paixões pecaminosas, vencendo constantemente a luta da carne contra o Espírito? É algo de se pregar, de ser bonito, uma teoria agradável de se ouvir? Ou é para valer que o crente tem condições de viver constantemente derrotando a sua carne? Ficamos de responder, então, hoje esta pergunta. Teve até um irmão nosso, até de outra igreja, que disse: pastor, o senhor foi dizer que ia responder na outra pregação, e segunda-feira eu corri para lá e não encontrei resposta de nada. Isso é porque eu não preguei na igreja no outro domingo, foi um pastor convidado. Vou responder agora no domingo, então aguarde. Pois bem, então o crente tem ou não tem condições de viver derrotando as suas paixões carnais e vencer muito as batalhas espirituais? A resposta é não e sim. Não e sim. Não se ele ficar estagnado espiritualmente, ou se ele tentar lutar com as suas próprias forças, não vai conseguir vencer. E sim, conseguirá, se ele perseguir tenazmente, firmemente o seu aperfeiçoamento espiritual, contando com o poder do Espírito Santo. A resposta é sim. Com isso em mente, eu pensei, inclusive, em deixar em suspense durante toda a pregação essa resposta, essas respostas, e ler as passagens que eu quero ler, na realidade três, e no fim responder. Mas achei melhor tornar mais simples tudo isto e responder logo no começo. Não e sim. E agora, deixando essa resposta de lado, vamos averiguar aqui três passagens, mas que apontam para um mesmo rumo, ou um mesmo ponto. Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Deixa eu ler do 5 em diante para pegar o contexto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Tudo bem. Até aqui, Paulo exorta os crentes a, de fato, viverem como se a natureza pecaminosa deles estivesse morta. Acabou. É como se dissesse: destruam essas coisas para que elas não tenham mais efeito em vocês. Não mintam, deixe de lado a ira, indignação, prostituição, tal, tudo isso aí, deixe de lado. Na segunda parte do versículo 9 e no versículo 10, ele diz o motivo pelo qual essas coisas passadas, pecaminosas, deveriam ser destruídas ou cada vez mais anuladas do nosso viver. Versículo 9, a segunda parte. Uma vez que, então ele está explicando, considerando que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Paremos aqui. Então, na conversão, a pessoa se torna regenerada, torna-se uma nova criatura em Cristo, como já conhecemos bem a passagem clássica de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, há uma mudança de natureza. Vocês agora são, cada crente é um novo homem, uma pessoa nova, de uma natureza diferente. Então, se dispam do velho. E para o que nos interessa aqui no contexto, Paulo dá uma característica importantíssima desse novo homem do qual nos revestimos, que é a segunda parte do versículo 10. Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É muito importante, eu quero deixar isso claro hoje. O crente, ou seja, essa nova criatura que se fez em Cristo através da fé, não é uma pessoa estática, parada, estagnada espiritualmente, apenas evitando pecar, enquanto chega o dia de ir para o céu. Não, meu trabalho aqui na terra, depois da minha chamada a Cristo, depois da minha conversão, eu acho que me compete, e talvez numa pergunta que se fizéssemos para muitos crentes, a resposta seria essa. Então, o que é que lhe compete aqui? O que é mais importante? Evitar pecar, me segurar, deixar a carne de lado, me segurar aqui dentro do novo homem que eu sou e esperar o dia de Deus me chamar. Não. Do dia da conversão até o dia de ir para o lado de Cristo, ele tem toda uma caminhada pela frente, uma caminhada de crescimento, de amadurecimento. Ele precisa se refazer dia a dia, crescer, progredir. Nós tocamos um pouco neste ponto hoje pela manhã. É um progresso. Disse que aqui no mundo capitalista, nos negócios, não crescer equivale a dar marcha ré. Porque as outras empresas, os concorrentes, estão crescendo, estão sempre, pelo menos, tentando crescer, aumentar as vendas, aumentar os pontos e os locais de lojas e seja lá de que for o ramo lá, mas crescendo. Ora, se todo mundo ao meu lado está crescendo e eu estou parado, equivale a eu estar diminuindo. Então, a ideia, esta ideia de ter que crescer, até no mundo aqui secular, existe. Que a estagnação é perigosa. Pois, mal comparando, está lá a necessidade do crente não parar, não ficar estático e progredindo. E esse progresso se constitui de quê? De vir mais aos cultos, de ler mais a Bíblia, de dar mais esmolas. Não. De conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo. Tornar-se cada vez mais íntimo dele. Esse é que é o progresso do crente. Comentei também isso hoje pela manhã por coincidência. Tudo bem com a prática da vida em Cristo, tudo bem com as consequências que uma intimidade com Cristo vai levar, vai trazer. As consequências quais são? De fato, se envolver mais com a igreja, participar mais de todo aquele trabalho, ter mais prazer em evangelizar, ter mais prazer em fazer uma caridade, ter mais prazer em ajudar o próximo. Tudo isso vem, não são coisas desprezíveis. Devemos até ter o cuidado de quando falamos do perigo da religiosidade, não jogar tudo isso fora, porque é importantíssimo, sim, a prática do dia a dia. Mas a simples prática não prova um progresso. Porque os fariseus eram de primeira. nas práticas. Eles eram peritos em mostrar coisas. Então, há o perigo do legalismo, sim, mas não é porque é perigoso e uma vida de práticas boas pode ser confundida com o cinto do legalismo que eles vão jogar isso aqui fora. Não, não. É importantíssimo entender isto. A questão é, não dê a prioridade daquilo que você faz como crente, que você trabalha, que você é ativo na igreja, ou isso. Não é a prioridade. Essas coisas são importantes, mas elas devem ser um subproduto de algo muito mais importante, que realmente mostra um progresso espiritual. Que algo é este? Intimidade com a pessoa de Cristo. Conhecimento dele. Aí está o segredo, aí está a causa principal, a fonte de onde virá tudo o mais na sua vida cristã. O crescimento de um empregado numa empresa, pelo menos imaginando aqui uma empresa não muito grande, mas uma empresa localizada em que o dono conhece todo o seu pessoal, para efeito aqui do nosso exemplo, o crescimento de um empregado numa empresa assim é muito mais consequência do conhecimento que ele tem, do chefe, do que mesmo pelo cargo que ele ocupa. Se ele conhece bem o chefe, tem a confiança dele, sabe como agradá-lo de uma maneira correta, não de uma maneira lisonjeadora, errada, uma bajulação, mas se ele agrada de uma maneira sincera, correta, mesmo não sendo brilhante, o mais inteligente da empresa, esse empregado estará mais seguro do que um gênio, colega dele de trabalho, do qual o patrão não gosta ou não confia. Então, a melhor maneira de agradar a Deus não é querer crescer no reino de Deus, não é querer mostrar serviço a Deus, não é confundir que o importante é crescer através de coisas feitas que Deus bota numa lista, então vem o crescimento. Não, está errado. A melhor maneira de agradar a Deus é conhecer cada vez melhor o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai progredir, vai crescer no reino dele, Cristo. Mas ainda falta uma parte do versículo 10, que eu parei aqui no meio. E vos revestisses do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Eu parei aqui, mas vem o resto. Segundo a imagem daquele que o criou. À medida que o crente cresce no conhecimento de Cristo, ele vai se parecendo cada vez mais com ele. Ele vai se assemelhando com o Senhor Jesus Cristo, que é outra consequência fantástica e absolutamente primordial para entendermos o crescimento cristão, espiritual e as vitórias que nós trazemos ao longo do decorrer da nossa guerra, da nossa luta no dia a dia. Conheci um senhor uma vez que ele passou a falar e a gesticular de uma maneira idêntica ao chefe. Mas era uma coisa que constrangia, porque o timbre da voz dele mudou. E passou. Quando ele falava, eu nunca esqueci o encontro que eu tive com ele. E eu estava vendo o outro, o chefe dele, o patrão dele, que eu conhecia mais ainda do que a ele próprio. Mas eu estava vendo, não vou dizer aqui o nome dele, mas foi impressionante. Impressionante. Pensando bem, esse é um alvo interessante para nós. Não aqui na Terra, não sugiro ninguém estar imitando aí até a voz do chefe. Mas, com relação a Cristo, o tornar-se o mais parecido possível com ele é um alvo fantástico, espetacular. Gostar tanto dele, estar tão ligado com ele, estar tão intimamente relacionado com ele, que começa a pegar as coisas dele e imitar e trazer para si, e mais do que imitar, absorver. Que alvo! A pessoa, algum dia alguém chegar para você e dizer: tenho estudado a vida de Cristo um pouco, lido a Bíblia, os Evangelhos, alguns livros. Você se parece com ele. Já imaginaram alguém chegar e dizer isso para você? Você se parece. Seu perfil parece. Está longe, mas já está começando a lembrar um pouco aí nas atitudes, a maneira de ser, de agir. O time da voz, não sei, porque eu não estava aqui há 2000 anos, não sei como era a voz dele. Mesmo assim, talvez até tenha mudado, porque fala na voz dele como de muitas águas, na glória dele. Deve ter até mudado, não sei. Mas O timbre da voz, não. Mas o jeitão, as atitudes, a maneira de ser. Fala até da maneira de olhar de Cristo. Derreteu Pedro com o olhar dele. Ele olhava para as pessoas e comovia as pessoas. E tantas coisas nós podemos aprender do que está revelado na Bíblia dele, que daria para você olhar para uma pessoa e dizer, parece, está parecendo. É inimaginável de tanta alegria que nos causaria um comentário desse. Alguém dizer para você, você me lembra Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo fala com palavras diferentes, jogando inclusive uma grande ênfase no Espírito Santo, no senhorio do Espírito Santo. É uma das passagens até citadas para mostrar a divindade da terceira pessoa, da Trindade, do Espírito Santo. Mas o fenômeno aqui é o mesmo. Qual? A transformação do crente. A não estagnação, em outras palavras. Transformar-se de glória em glória na sua própria imagem, na imagem de Cristo, como pelo Senhor, o Espírito. Ideia de progresso, de avanço na situação de santidade, de pureza, de separação do mundo na qual o crente se encontra. Nada de uma vida parada, apenas aguardando a morte e segurando a barra, como se diz, para não pecar. Não é só isso. Paulo caracteriza a vida cristã aqui como mudanças de níveis de glória. É bonita essa passagem. Bonita e não muito fácil. Eu imagino aqui, nesta figura, o crente subindo uma escada no seu dia a dia, na sua peregrinação neste mundo, em direção a Cristo. Em cada degrau, a cada degrau que ele sobe, ele chega mais perto de Cristo. E ao chegar mais perto de Cristo, ele recebe mais glória. Glória que sai dele, que emana dele. Quanto mais perto chega, mais glória recebe. Quanto mais glória recebe, mais se transforma na própria imagem do Senhor Jesus Cristo. Vai se tornando cada vez mais parecido com ele, à medida que vai chegando mais perto dele. Porque essa glória que ele vai recebendo inclui o poder do Espírito dele, que é o Espírito Santo, para viver uma vida como ele viveu, para viver uma vida mais santa. Então não é só receber uma glória no sentido de ficar brilhando como, com a refulgência do brilho dele, da glória que ele tem. Não é só isso. Essa glória inclui a capacidade de ser mais humilde. Isso é glória. A capacidade de suportar ofensas, a capacidade de ser mais paciente, de ser mais longânimo, de ter mais alegria dentro de si, independente das circunstâncias ao redor. Então, esse recebimento de glória inclui as virtudes ou fruto que Cristo derrama sobre nós através do Espírito dele que habita em nós. Então, à medida que nós vamos chegando mais perto dele, mais glória recebemos, mais poder espiritual nós vamos recebendo. Poder espiritual, a pergunta lá do começo, eu não estou fugindo da pergunta. Nós temos poder de fato, não só de boca, para ser uma pregação bonita, mas nós temos poder para ter uma vida muito vitoriosa. Sim, nós podemos ter pelo menos esse poder. Muito bonito isso. Vá chegando mais perto de Cristo, que você vai, sem dúvida, você vai ser agraciado com mais glória. Uma glória que vem dele. E embutido com essa glória, todas as virtudes que você possa imaginar que a Bíblia sugere que nós, sugere e manda que nós tenhamos e que as pratiquemos. Gostoso isso, essa ideia é muito agradável. E quanto mais glória você recebe e pratica as formas desta glória, ou as coisas das quais essa glória se compõe, você mais vai se parecendo com ele na prática, no dia a dia.
Até
chegar o dia que a sua escada encerrou. Você chegou no último degrau que ele estava reservado, e aí você vai receber um corpo glorificado, atingindo a perfeição como filho de Deus, se tornando muito, muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. O mais parecido possível que um ser humano pode vir a ser parecido com ele. Fantástico isso. Veja então, como Deus tem traçado para o crente e espera dele, o crente, um constante crescimento espiritual, um aperfeiçoamento e um aumento de glória. Aumento este recebido através de graça, da doação que Cristo faz de nós, faz para nós, do compartilhamento do qual nós somos beneficiários desta glória que Ele nos dá. Mais uma passagem sobre esse assunto, só que aqui fala de maneira coletiva, a igreja, não mais do crente individual. Efésios 4, 11 e 13, uma passagem belíssima, que merece uma pregação inteira. E tem, eu tenho acho que talvez mais de uma pregação sobre este texto aqui, mas eu só quero dizer duas coisas, não vou explorar o texto inteiro. Quer entender o que é a igreja? Efésios 4, 11 até versículo... Do 7 ao 16 explica muito bem. Pois bem, eu vou ler só do 11 ao 13. E ele mesmo, em Efésios 4, 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E a passagem continua, eu quero apenas mostrar duas coisas. Primeira, Deus equipou a igreja com evangelistas, pastores, mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento e edificação dos santos. Mesmo ponto, mesmo ponto. Olhando agora coletivamente, um bocado de crentes juntos, formando uma igreja local, esta igreja não pode estar estagnada. Se ela está, algo vai ruim com ela. Porque Deus supriu aquela igreja de pastores, mestres, evangelistas, para o quê? Para que esta igreja cresça e cresça e cresça e cresça. Um aperfeiçoamento constante, sem parar. E tem um alvo esse aperfeiçoamento. Até onde? Até quando? Está escrito? Três coisas. Até que todos cheguem, primeiro, à unidade da fé. Segundo, perfeita varonilidade. Essa palavra varonilidade é difícil de entender, mas literalmente significa homem perfeito ou crescido. Então, entenda assim, maturidade. Maturidade. Melhor do que varonilidade, no sentido da gente explicar isso aí, é maturidade, um estado de adulto. Esta aqui é a ideia. Até que a igreja chegue a ser adulta. E, por fim, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, através de uma fé firmada nas mesmas convicções, unidade da fé, e de uma maturidade espiritual, a igreja vai se tornando, a igreja agora falando, vai se tornando cada vez mais parecida com Cristo. Até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Exatamente o alvo que nós vimos nas outras passagens. Crescer em Cristo, e enquanto cresce, no conhecimento e na intimidade com Ele, ficando mais parecido com a pessoa, com o ser dEle. Até onde podemos ser. Repetindo então a pergunta, o crente tem condições de expulsar a carne da sua vida, considerá-la morta e obter muitas vitórias na luta do Espírito contra a carne? Resposta: claro, se ele cuidar de crescer, se preocupar com esse crescimento, entender como se processa esse crescimento, tomar atitudes para que esse crescimento se processe nele. Claro. Será que Deus marcaria para o crente alvos não alcançáveis? Ah, pastor, mas já vem um na minha cabeça. Ser de vós perfeitos. Então, Cristo marcou para nós alvos inalcançáveis. Mas, minutinho, aquele perfeito é completo. Então, quando Cristo diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Ele não quer que nós cheguemos à perfeição divina do Pai, que é completamente impossível. O quanto vocês possam ser completos, como Deus é completo, totalmente completo na divindade e exclusiva dEle, vocês sejam completos como homens, como pessoas, como servos de Deus. Então, a ideia aqui é de completude. Então, repito, será que Deus marcaria para o crente alvos não alcançáveis? Não creio. Será que Deus falaria em transformar o crente de uma maneira tão maravilhosa como nós vimos aqui, sem estar disposto a fazer isto? Ele próprio Deus, que é Ele que dá o crescimento, será que Ele falaria tanto em crescimento, crescimento, crescer na glória, ficar cada vez mais parecido com Cristo, e é Ele que proporciona esse poder? Ele falaria nessas coisas se ele não tivesse disposto a fazer isto? Não creio. Olha, Deus prometeu coisas lindíssimas para Israel. Começamos a pregação passada falando em Israel, que deveria ter limpado a terra prometida daqueles idólatras. Deus prometeu coisas lindíssimas para Israel. Eu quero lembrar vocês, em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 em diante. Deuteronômio 28, uma passagem bonita. Principalmente se pararmos no versículo 15, porque depois do 15 é que vem as ameaças. Mas até o 14, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. Muito bonito isso aqui. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo todos os deuses para os servires. Seria estranho Deus prometer tantas coisas espetaculares, se Ele não estivesse disposto a realmente cumprir e dar, proporcionar tudo aquilo, no caso dos israelitas agradá-lo. Sabemos que Ele não fez isso, o povo não fez isso, e sofreu as consequências, mas estava prometido. Agora, no versículo 15 em diante, aí vem a lapada, os castigos da desobediência, que são terríveis. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é, Deus prometeu algo dentro de certas condições. Então, o crente tem condições de grandes vitórias na luta espiritual. Estou falando o tempo todo, vocês não sei se perceberam, é que o crente tem condições de vencer frequentemente, de ter grandes vitórias, porque, infelizmente, eu não posso prometer que nós vamos ter vitórias aqui totais e chegar ao ponto, como algumas correntes aí de teólogos acham, que o crente pode chegar à perfeição. Aqui, inclusive, John Wesley, do metodismo, eu discordo radicalmente, que o crente pode chegar à perfeição, aqui é um estado de não pecar mais. 1 João 1, 8 e 10, eu acho que destrói totalmente esta ideia. infelizmente, não vamos poder alcançar aqui uma vitória total e definitiva sobre a carne. Não vamos. Vamos ser realistas. Melhor do que ver ensinos que não existem e nos iludirmos e nos frustrarmos com isto. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dito só pelo apóstolo João. Só pelo apóstolo João. Esse só é entre aspas, obviamente. Então, não tem jeito. Não tem jeito. O próprio apóstolo João, o homem que Jesus amava de maneira assim, não sei se pode dizer especial, vai dar ciúme nos outros, até na gente aqui, mas ele gostava de dizer que Jesus o amava. Alguma coisa havia de muito lindo entre os dois. E esse homem disse, não digo que não tem pecado, porque você está mentindo e chamando Deus de mentiroso. Ou seja, não está, sejamos objetivos, realistas, não está ao nosso alcance aqui uma vitória total e definitiva. Infelizmente, algumas batalhas serão perdidas. Têm sido perdidas. E serão perdidas. Eu posso alistar uma grande quantidade de batalhas perdidas. Acho que você também, porque você também lê 1 João 1 e 8. Mas, uma guerra não é feita só de uma batalha. Uma guerra é feita de muitas batalhas. Então, a ênfase que eu estou dando aqui é para uma guerra que nós temos, até chegarmos na glória em Cristo, uma guerra feita de muitas batalhas, é uma questão aqui de quantidade, do que vai caracterizar a nossa vida. Fulano é um vitorioso, e sabemos que esse vitorioso é relativo, como já explicamos, não absoluto. O sentido, como Cristo foi vitorioso, absoluto, nunca pecou, só ele. Mas quando dizemos, fulano foi vitorioso, eu li uma biografia de um crente, uma coisa belíssima, como aquele homem foi fiel, é uma fidelidade relativa, mas a tal ponto este homem conseguiu vencer muitas batalhas, que a fidelidade o caracterizou, a ponto dele ser chamado um homem fiel. Todo mundo sabe que está incluído aí um percentual de infidelidade, porque não tem jeito, mas ele conseguiu vencer muitas batalhas. E este fato até deve nos animar, pode parecer incoerência, mas quando nós perdemos uma batalha, em vez de nos frustrarmos, eu queria ser aqui, não tem uma derrota, eu queria ser perfeito, como Jesus mandou, que eu já expliquei, inclusive, porque já li um livro outro dia, que o autor fala muito bem, escreve muito bem, até indicou vários versículos, disse que eu poderia, com essa perfeição aqui, aí desanima. Não desanime. Eu acho que o fato de sabermos esta realidade nos ajuda. Tudo bem, eu perdi essa. Senhor, como eu estou triste. Não é banalizar as derrotas, é um perigo também. Nunca banalizar uma queda ou um pecado. Mas não é chegar ao ponto também de se acabar por causa desse pecado e se desanimar. Eu não tenho jeito mesmo, não. A minha carne é muito forte mesmo. E não, já pedi perdão não sei quantas vezes por esse mesmo problema. Não tem jeito. Não faça isso. Então, aí vem as passagens que eu tenho mostrado aqui, mostrando o perigo de uma estagnação e a absoluta necessidade de irmos crescendo e nos transformando de glória em glória, até ficarmos bem parecidinhos com o Senhor Jesus Cristo, relativamente parecidos, porque na glória que seremos o máximo que poderemos ser. Então aproveite a seu favor o fato de que vai haver derrotas, agora que sejam poucas. Este é o ponto, que sejam poucas e as vitórias que sejam muitas. É vital a ajuda do Espírito Santo nisto, claro. Aliás, poderíamos falar, não hoje, qualquer outro dia, sobre a armadura, a chamada armadura espiritual, está lá em Efésios 6, que são, não precisa abrir lá não, porque eu já estou encerrando, mas todas aquelas armas que o Espírito Santo fornece ao crente para ser um excelente batalhador. Então, um herói de guerra, cheio de condecoração, nunca foi derrotado? Já foi. Muitas vezes o herói vai lá sem mão, vai lá com a prótese da perna, que ele perdeu numa batalha lá. E muitas vezes ele participou de batalhas perdidas, foi até feito prisioneiro, mas depois fugiu, ou foi trocado por uma aliança aí, um armistício, mas não deixou de ser um herói de guerra. Enfrentou derrotas também. Vamos ser heróis com poucas derrotas. Heróis de guerra no sentido de vencedores. Agora, entendendo que temos que usar as armas, que eu não vou desenvolver hoje, cada uma delas é muito bonito aquela descrição ali, mas que o Espírito Santo nos dá. A ajuda, então, o poder do Espírito Santo é absolutamente vital no desenrolar desta guerra. Não ousemos, não tenhamos o atrevimento de querer ir para a batalha sem arma do Espírito. Ou seja, por nossa própria força, por nosso próprio poder, nossa própria capacidade. Você não anda 10 metros nessa batalha sem ser atingido logo na cabeça. E que prossigamos de vitória em vitória, derrota aqui, mais vitórias mais do que derrotas, até no final sermos considerados vencedores, aguardando a coroa da justiça, juntamente com Paulo, que pôde dizer assim, e com esta passagem eu encerro, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, passagem bem conhecida. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma oferta líquida do tempo do Velho Testamento, ele faz aqui uma figura com esta oferta. Estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está no final do ministério. Combati o bom combate. Não perdi uma só batalha. Não estou vendo isso aqui. Completei a carreira. Uma carreira perfeita. Não estou vendo aqui. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas Paulo, só a ti e eu, crente em Jesus Cristo, e não somente a mim, oba, mas também a todos quantos amam a sua. É muito útil nós vermos aqui este aspecto de que Paulo generaliza a sua vida falando de um bom combate, mesmo nós sabendo que ele cometeu erros, que ele pecou, ele se chamou de o maior dos pecadores, mesmo com essas derrotas. Dizendo de outra forma, mesmo essas derrotas não o impediram de olhar para trás e fazer um resumo, ou ter uma visão panorâmica do seu ministério e dizer, combati o bom combate. Pois combata, meu irmão, minha irmã, o bom combate em Cristo. Se perder uma perna, se perder um braço e cair ali, e cometer o pecado, tanto lhe e atrapalha novamente, não desista. Caracterize a sua vida pelas vitórias. Sem desprezar, por um lado, mas sem supervalorizar as derrotas. Não banalizando-as e nem valorizando-as ao ponto de lhe deixarem no chão daqui, eu não me levanto mais, só faço é cair, não adianta. Não. Vista a armadura de Deus. Estou um pouquinho frustrado porque eu não comentei que a armadura é esta, mas não elimina o que nós temos dito até aqui. E vá se transformando de glória em glória à imagem cada vez mais perfeita do Senhor Jesus Cristo. Peça a ajuda de Deus. Lute, deseje intensamente ser vitorioso e Deus vai lhe dar, como ele deu várias vezes aos israelitas, que terminaram se caracterizando mais pela desobediência e foram então exilados. Mas eles tiveram vitórias também. Pena que não há ponto de caracterizá-los. Mas não siga por este caminho. Faça das suas vitórias algo muito maior, muito mais forte do que as derrotas. E Cristo será honrado na sua vida. Se arrependa quando pecar, peça perdão quando pecar, levante quando pecar e diga: não quero mais pecar, a minha carne está morta. Pena que é um defunto que ainda fala. Isso é bem incoerente na minha vida, mas cada vez mais eu vou enterrá-la dentro de mim, vou dar menos ouvidos cada vez mais a ela, e você vai conseguindo passo a passo até um ponto de uma santidade não perfeita, mas que lhe permite dizer: combati o bom combate. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas passagens nas quais o teu apóstolo Paulo nos ajuda a podermos avaliar toda esta guerra e a concluirmos claramente que sim, temos condições de sermos grandes, vitoriosos, embora não totalmente. Nos ajuda, porque sem a tua ajuda nós já estamos completamente derrotados. Nos abençoa e que Cristo possa ser cada vez mais refletido na nossa vida. E pessoas aqui, ou em qualquer lugar que ouçam essa pregação, que não tenham ainda o Senhor Jesus Cristo, que possam se arrepender de seus pecados, exercer fé nele, e aí sim, uma vez agora passando a ser nova criatura, cuidar do crescimento espiritual. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.